Carvalhosa lidera desde 2018 o principal operador independente em Portugal, tendo quase duplicado o portfólio inicial da Cellnex para quase 6 mil infraestruturas de telecomunicações sem fios. Foi Managing Director na Barents Capital, administrador executivo na NOS, exerceu várias posições executivas na Zone TV Cabo e na PT Comunicações.
Começou a carreira na Auto Europa, onde trabalhou nas áreas de Industrial Engineering and Layout, Manufacturing Planning e Engenharia de Produto, depois de se licenciar em Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico. Tem um MBA pelo INSEAD e um Advanced Management Program pela Kellogg School e Universidade Católica. E é agora o CEO da Cellnex.
Nuno Carvalhosa, bem-vindo à Vida do Dinheiro.
Muito obrigado.
Começamos pela sua casa, é do Sporting. Em 2018 também vestiu a camisola da Cellnex. Foi quando arrancou com a operação em Portugal, com a aquisição da Omtel por 800 milhões, um dos maiores investimentos realizados no país em telecomunicações e uma das principais operações de investimento direto estrangeiro realizadas nesse ano. Hoje, como é que avalia este negócio? O investimento tem valido a pena?
O investimento, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente hoje à tarde, é um prazer. Eu começo por responder à sua pergunta dizendo sim, tem valido a pena. A Cellnex, desde que entrou em Portugal, efetivamente já investiu um total de cerca de 2 mil milhões de euros em infraestruturas críticas para que os portugueses, os cidadãos portugueses, as famílias portuguesas, as empresas, as instituições, nomeadamente a administração pública, central, local, possam usufruir de boas comunicações móveis, porque as infraestruturas de suporte a redes móveis são a área central da nossa atividade em Portugal. E tem sido, efetivamente, um processo de crescimento muito acelerado, portanto, desde a entrada da Cellnex, efetivamente, com a aquisição por 800 milhões de euros da Omtel, já se sucederam mais 4 transações, portanto, um total de 5 transações de aquisições de empresas, que fizeram quase duplicar o portfólio de infraestruturas que nós gerimos, e tem sido um processo de crescimento muito acelerado, mas que tem corrido bastante bem, desde logo para os nossos principais clientes com quem fizemos essas transações também.
E há mais investimento a caminho?
Bem, há seguramente mais investimento a caminho, desde logo ao abrigo dos compromissos contratuais celebrados ao longo destas várias transações. Neste momento, houve já bastante investimento até realizado por nós, em excesso dessas transações, e vai haver seguramente nos próximos anos, desde logo num esforço muito significativo e que vai envolver várias dezenas de milhões de euros de adaptação das infraestruturas que nós gerimos para se estarem aptas à colocalização, ao acolhimento dos equipamentos de rádio dos operadores para suportar a introdução do 5G. Posso dizer-lhe que, por exemplo, nós já introduzimos, já adaptámos mais de 1000 das nossas infraestruturas para permitir que os nossos clientes, possam, os operadores móveis, possam disponibilizar o 5G aos portugueses.
Era isso exatamente que queria perguntar-lhe, esse investimento que vai potenciar o avanço do 5G no país, agora que finalmente o leilão foi resolvido e que as coisas começaram a andar. Acredita que vai ser relativamente fácil a um breve prazo que o 5G esteja no país inteiro, que esteja alargado no país inteiro, e existe infraestrutura capaz de potenciar isso?
Bem, existe, por partes. Sim, acredito. Inclusivamente a Anacom acabou de, muito recentemente, publicar um primeiro estudo relativo à disponibilização do 5G, em que refere que cerca de 60% dos concelhos do país e quase 30% das freguesias do país já têm 5G disponível. Isto naturalmente é um processo de investimento e de trabalho em que todo o setor de telecomunicações tem estado extraordinariamente empenhado, a começar obviamente pelos operadores de telecomunicações, mas toda uma multiplicidade de outras empresas, prestadores de serviços mais variados tipos, entre os quais operadores de infraestruturas críticas como nós. E sim, nós detemos infraestruturas que vão ter que ser objeto de muito investimento, mas que já começaram a ser, outra vez, mais de 1000 das nossas infraestruturas já foram objeto de intervenção nossa, exatamente para estarem aptas a acolher os novos equipamentos 5G. Isto redunda na prática numa maior intensidade da ocupação das infraestruturas, e as infraestruturas têm necessariamente que ter a estabilidade estrutural para acomodar mais equipamentos.
E no fundo, para não irem abaixo quando toda a gente estiver ligada ao mesmo tempo.
Isso porque na nossa atividade há uma dimensão extraordinariamente importante, que é exatamente a da saúde e segurança no trabalho. porque há riscos materiais e no limite até de vidas, se porventura houver uma falência, uma quebra de uma das infraestruturas. E quanto maior todo o resto constante, ou uma mesma infraestrutura, quanto maior a ocupação, a intensidade de ocupação de equipamentos, maior o risco que existe da sua falência, com os riscos que isso acarreta. E uma das coisas, se me permite, aqui um pequeno à parte, uma das coisas que na Cellnex Portugal temos particular orgulho é que, desde que arrancámos em 2018, não tivemos um único acidente ou incidente de saúde e segurança no trabalho. E isto deve-se, obviamente, às nossas equipas internas responsáveis pela área de operações, de operação e gestão destas infraestruturas, mas também, e necessariamente, ao trabalho ótimo que muitos dos prestadores de serviço com que nós trabalhamos espalhados pelo país inteiro, literalmente inteiro, porque temos infraestruturas, as cerca de 5.500 infraestruturas que nós temos, estão literalmente espalhadas, distribuídas, por todos os cantos do país, regiões autónomas, todas as ilhas, inclusivamente de ambas as regiões autónomas. E deve-se, obviamente, ao trabalho de uma multiplicidade bastante grande de empresas e de pessoas todos os dias no terreno.
Este investimento de que fala que vai potenciar o 5G e há até, vocês assinaram recentemente um acordo para assegurar a rede para soluções de Internet of Things e uma série de fatores de inovação aqui. Este investimento é mais em volume de milhares de milhões de euros ou é mais em tecnologia muito especializada?
Não, vamos, é sobretudo em... Bom, são várias dezenas de milhões de euros que vamos gastar nos próximos anos na adaptação das infraestruturas, porque Portugal, infelizmente, ainda padece de um problema que é o baixo nível de partilha deste tipo de infraestruturas. E este baixo nível de partilha decorre de, por exemplo, estas infraestruturas, desde praticamente o início do setor das comunicações móveis, terem sido, por exemplo, projetadas em sede de requisitos de engenharia civil para acomodar os equipamentos apenas e só do operador que inicialmente as construiu. E neste momento, depois da introdução do 2G no início dos anos 90, do 3G, do 4G, do 5G, tipicamente sempre a acarretar mais equipamento, novo equipamento, há toda esta maior intensidade de ocupação do espaço, das infraestruturas, para as quais não foram sequer projetadas nem construídas de raiz. E é esta a razão pela qual nós temos, já começámos, um plano de investimento muito significativo neste processo de adaptação. E é um processo que vai continuar nos próximos anos, com o alargamento, com a introdução cada vez mais alargada do 5G no país inteiro.
E nesse processo, imagino que seja preciso pessoas altamente qualificadas. Têm tido alguma dificuldade em encontrar os recursos humanos, dada a escassez de que toda a gente se queixa que existe, ou têm conseguido fixar o talento de que precisam na empresa?
De forma, se calhar, um bocadinho paradoxal, temos conseguido, entre aspas, as duas coisas. Temos conseguido encontrar, e posso dizer-lhe inclusivamente que eu tenho o privilégio e o prazer de trabalhar todos os dias com uma equipa ótima que temos na Cellnex Portugal e que tive a oportunidade de criar de raiz a partir de 2018 e que, em larguíssima medida, temos sido capazes de reter e de saber desenvolver e construir uma cultura de trabalho extraordinariamente positiva e que tem feito com que o desenvolvimento das nossas relações com os nossos clientes se venha desenrolando no global de forma bastante positiva. Ainda assim, e a parte do paradoxo, é que também temos tido dificuldade em crescer. E sobretudo, num período mais recente, eu diria talvez do último ano, esta questão, que não é específica de Portugal, de um aquecimento, entre aspas, do mercado laboral, nós temos o sentido e não tem sido fácil atrair, sobretudo à velocidade a que pretendíamos, os recursos com a qualidade de que necessitamos, e portanto é efetivamente um problema com que estamos confrontados.
E como é que as interrupções de cadeias logísticas e a falta de matérias-primas têm impactado o negócio? Atrasaram alguns projetos ou objetivos?
Tem, por exemplo, uma das formas como este fenómeno bastante generalizado de inflação, sobretudo do último ano, tem, por exemplo, com impacto direto na nossa atividade, tem levado a uma apreciação muito significativa do preço do aço, que é uma matéria-prima fulcral para a construção das estruturas das próprias torres, por exemplo. E isso, efetivamente, é uma coisa que tem acontecido, mais, se quiser, até do que, em particular, a escassez no abastecimento dessas infraestruturas.
E pode o PRR ajudar? Ou seja, o desenho português para aplicar os fundos europeus é adequado aos desafios que tem a nossa economia no que respeita à digitalização e às infraestruturas de telecom?
O PRR, de forma explícita, não consagrou verbas para o desenvolvimento das redes de comunicações eletrónicas de banda larga. No entanto, o Governo já sinalizou o ir disponibilizar verbas ao abrigo de outros programas de financiamento público para o desenvolvimento dessas infraestruturas, coisa que nos parece extraordinariamente importante porque, se quiser, no geral, Portugal tem um nível de disponibilidade de infraestruturas de telecomunicações bastante assinalável, bastante positivo, em particular as infraestruturas de redes fixas de banda larga. Portugal, por exemplo, encerrou o primeiro trimestre de 2022 com cerca de 92% das casas do país cobertas por redes fixas de banda larga, portanto, ou redes de fibra óptica, ou redes de cabo coaxial, ou, em muitos casos, ambas. Na mesma casa, disponíveis redes de um tipo e de outro. Isto é uma. Portugal é provavelmente a essa data, ao final do primeiro trimestre de 2022, era provavelmente top 3, top 5, provavelmente na pior das hipóteses, a nível global de disponibilidade em termos de nível de penetração de redes fixas de banda larga. E isto, o ponto a que quero chegar é o de que, seja ao nível das redes móveis, seja ao nível das redes fixas, tipicamente, muito, muito prevalecentemente, as zonas do país que não dispõem ou de cobertura de redes de banda larga fixa ou de rede móvel é porque são zonas desprovidas de condições de retorno económico para o investimento privado. E se o país entende como relevante o desígnio de fazer dotar a integralidade do país das mais modernas tecnologias de acesso a comunicações eletrónicas, seja de rede fixa, seja de rede móvel, parece-me incontornável a necessidade de apoio de financiamento público para o efeito.
Ou seja, cabe ao Estado garantir esse last mile, essa capilaridade nos sítios que são mais isolados e onde não existe de facto um incentivo para as empresas privadas entrarem.
Sim, deixa-me dar-lhe um exemplo. Nós, Cellnex, somos bastante ciosos de alguns atributos do nosso posicionamento no mercado, nomeadamente o facto de sermos um operador grossista, sermos um operador neutro, nomeadamente com obrigações de acesso e de não discriminação, e também um operador independente. E refiro-lhe isto para chegar a essa questão, que é, em particular, decorrente do atributo de independência, e por independência devemos entender o facto de nós não termos uma relação económica de grupo com nenhum dos operadores nossos clientes, o nosso sucesso económico depende necessariamente da maximização do acesso às nossas infraestruturas. E a maximização do acesso às infraestruturas tem, no nosso entender, um impacto muito pró-competitivo no mercado. Porquê? Porque garante que qualquer nível de cobertura possa ser suprido com os mais baixos custos possíveis. E os mais baixos custos possíveis, se quiser, direcionalmente para o setor, são aquilo que permite a que os clientes finais possam usufruir dos melhores serviços, mais amplamente disponíveis, aos mais baixos preços. E muitas destas zonas, onde não há cobertura, por exemplo, ainda, porventura, de 4G, porque o 5G ainda está numa fase muito embrionária do seu desenvolvimento, ou de redes de banda larga fixa, são zonas em que nem um modelo de completa partilha entre o número sempre limitado de operadores que utilizam estas infraestruturas encerra as condições de rentabilidade mínima para justificar o investimento por parte dos privados. E daí a necessidade, outra vez, se o país entende como um desígnio relevante fazer dotar todo o país das mais modernas redes de comunicações eletrónicas, que daqui parece-me que decorre a incontornabilidade da importância do investimento público.
Precisamente esse investimento é incontornável para chegar a esses sítios onde não é tão fácil chegar e para garantir que toda a população tem acesso às redes e às telecomunicações. A digitalização tem sido uma bandeira deste governo, sobretudo na sequência da pandemia e do facto de termos tido todos de trabalhar à distância e de estar ligados de alguma maneira. Descobriu-se aqui várias fragilidades. Acredita que... dada a situação atual do país, a situação económica, a inflação a subir cada vez mais, haverá essa margem do governo ou do Estado para fazer esse investimento?
Bem, o próprio governo já anunciou, inclusive já pôs em consulta pública as regras de um futuro próximo, presumo, a concurso para investimentos em redes fixas da banda larga. E, portanto, eu presumo que sim, mas acho que essa questão tem que ser colocada a quem gera as finanças públicas e não um privado que não usou.
Mas preocupa-o que possa haver algum atraso? Ou melhor, preocupa-o o estado da evolução da economia?
Preocupa porque acho que estamos a viver tempos que para muitos de nós são tempos novos, para muitos portugueses, para quem não são literalmente tempos novos, eu diria que são quase tempos esquecidos, porque temos que andar para trás praticamente 40 anos para encontrar um período em que a inflação tenha atingido os níveis que já está neste momento. E que, sobretudo, já são vários anos seguidos com taxas de juros extraordinariamente baixas. E, portanto, estamos aqui, já começámos a entrar num período estruturalmente novo, que tem até algum potencial para se tornar ainda mais novo, entre aspas, se quiser, com desafios acrescidos por via daquilo de já, bom, em alguns países, mesmo até das economias mais desenvolvidas, Estados Unidos, o Reino Unido, a Suíça, com aumentos de taxas diretoras e prestes para acontecer, por exemplo, já anunciados pelo Banco Central, no Banco Central Europeu. Portanto, de uma maneira, são tempos novos e que encerram desafios. Na Celnex, por exemplo, temos alguma proteção, em particular à questão do aumento das taxas de juros, porque, por exemplo, temos cerca de 85% do nosso estoque de dívida contratualizado a taxa fixa. E, portanto, provavelmente andamos há alguns anos esta parte a incorrer em custos de financiamento superiores àqueles que teríamos podido incorrer se este estoque de dívidas estivesse contratualizado a taxa variável, mas agora temos este
mais
risco da subida das taxas bastante mitigado por essa via.
Ainda assim, tendo vocês essa segurança de a dívida estar assegurada por uma taxa fixa, existe alguma ponderação dos investimentos que estavam planeados pela Celnex, tendo em conta o novo contexto, e até mesmo porque, como dizia há pouco ainda, várias matérias-primas ficaram muito mais caras, o aço, por exemplo. Há alguma reponderação ou de investimentos ou de prazos desses investimentos?
Talvez de maneira também paradoxal, digo-lhe que sim e que não. Sim, bom, começando talvez pelo não. Não, porque há o tipo de contratos que estiveram na origem deste crescimento muito acelerado da Celnex em Portugal neste período, assentam em períodos de contratos, como eu diria, com bastante densidade, entre aspas, bastante abrangência, bastante profundidade, bastante densidade, e que prevêem, inclusivamente, já compromissos contratuais, por exemplo, de adição de novas infraestruturas. E para esses, a quando da celebração destas transações, pois cuidámos, obviamente, de garantir que haveríamos de ter condições financeiras para honrar esses compromissos de investimento. Eu posso dizer-lhe, por exemplo, aí particularizando agora na atividade da Celnex Portugal, que nós, desde que arrancámos com a nossa operação, nós já adicionámos quase 400 novas infraestruturas, das quais cerca de 350 foram adicionadas fora dos principais centros urbanos. E para tangibilizar aquilo que lhe estou a dizer, nós estamos literalmente a falar de, no total, praticamente 400, das quais cerca de 350 localidades, locais espalhados pelo país, que antes ou não tinham cobertura de rede móvel de todo, ou tinham uma cobertura deficiente e que passaram a ter uma boa cobertura de rede móvel. E isto, se quiser, é uma coisa que, relativamente à qual temos bastante sensibilidade e que procuramos acarinhar ao máximo, porque é um contributo importante, é um dos contributos mais relevantes da nossa atividade, nomeadamente para a coesão social e territorial do país e para exatamente para um desenvolvimento económico, social, porventura até ao nível de qualificações académicas e de qualidade de vida decorrente da nossa atividade, para que o país se desenvolva idealmente menos a duas velocidades do que historicamente tem acontecido.
E que alterações é que vê como prioritárias para se conseguir ultrapassar estas dificuldades que estamos agora a enfrentar? O que é preciso que o país. Em que é preciso que o país haja desde já? Para garantir que não sofremos tanto assim, nós estamos um bocadinho mais salvaguardados do que o resto da Europa relativamente ao fornecimento de energia. No entanto, em termos de cadeias de abastecimento, de logísticas, há alguma coisa que o preocupa em particular?
Eu diria que, se calhar, começaria por uma questão, porventura, mais intangível, mas parece-me bastante importante, ainda que, provavelmente, com impactos mais não no completo imediato, que é a questão das qualificações. Portugal, no geral, ainda é um país que tem alguns déficits de qualificações face aos países mais desenvolvidos, qualificações académicas, qualificações científicas e, por exemplo, também ao nível das competências digitais. E acho que a prazo parece-me ser um fator incontornável de aumento da produtividade do fator de trabalho e aumento também da competitividade das empresas portuguesas. Com a situação que já começou a acontecer de inflação muito elevada e aumento das taxas de juros, nomeadamente também aumento do spread das dívidas soberanas, acho que a contenção da despesa pública parece-me, e o equilíbrio das finanças públicas parece-me uma questão também bastante incontornável. Se quiser, voltando à questão do talento que reteve, eu diria que, bom, seja os custos de contexto como um todo, seja em particular as questões da fiscalidade, parecem-me também bastante relevantes para que consigamos não só reter, como fazer retornar uma parte relevante do melhor talento que todos os anos, felizmente, sai das universidades portuguesas, por exemplo, e das mais diversas instituições, por exemplo, de investigação e desenvolvimento.
Mas que há algum risco neste momento de estarmos a formá-los aqui, mas depois, precisamente por essa falta de condições, vermos-los sair e eventualmente não voltar ou não voltar num prazo tão curto.
Eu, se calhar, mais do que acho que as estatísticas mostram que esse risco se materializou até de forma relevante ao longo dos últimos anos, e se quiser o meu comentário, exatamente no sentido de procurar reverter de alguma forma essa tendência. Isto dito, deixe-me que lhe diga em bom da verdade que, tanto quanto julgo ser conhecedor, por exemplo, ao nível das gerações mais recentes, Portugal conseguiu fechar relevantemente o gap, a diferença, em termos de qualificações, para, por exemplo, a maior parte dos países europeus. Agora, isto, obviamente, é um trabalho, se quiser, é quase um jogo de gato e do rato, em que temos de ser capazes de andar um passo à frente para, se queremos efetivamente, não só fazer desaparecer essa diferença negativa, como torná-la positiva.
Mas falou de um plano de investimento de longo prazo e falou de alguma estabilidade no contratual, não é? Mas depois temos o Banco Central Europeu a admitir intervir nas taxas de juro, agora não só nesta primeira fase de julho, em setembro, e a própria presidente do BCE diz que intervirão sempre que for necessário. Ou seja, há uma possibilidade também de haver aqui um choque forte no aumento das taxas de juro diretoras. É execuível este plano dentro dos prazos que estabeleceram, e uma vez que disse que o 5G ainda está muito embrionário.
Não, Como disse, deixa-me referir-lhe a parte da pergunta em que disse que não haverá alterações aos nossos planos de investimento, exatamente porque há uma parte importante desse investimento que ficou já devidamente contratualizada e para a qual assegurámos necessariamente a disponibilidade de...
A longo prazo.
Isso. Nomeadamente para continuar este processo em que trabalhamos literalmente todos os dias de adição, de continuação de adição de novas infraestruturas, exatamente para contribuirmos para que mais portugueses, mais empresas portuguesas, mais famílias, mais cidadãos, mais instituições da administração pública, central, local, possam usufruir de condições de cobertura e rapidamente da disponibilidade do 5G do que acontece até.
Mas isso não é uma coisa que dependa só de vocês, não é? Há toda outra parte, há empresas que estão ao lado, há o Estado, certo, também. Acredita que isso pode ser um risco para esses outros atores?
Eu acredito que pode ser um risco, não tem que ser um risco, não é um risco específico de Portugal. Não é um risco específico de Portugal e pode inclusivamente, e espero que venha a ser o caso, que se venha a revelar até um risco em Portugal menos gravoso, mais controlado, mais mitigado do que se lo há, por exemplo, no, na esfera de influência das taxas diretoras do Banco Central Europeu. E, aliás, eu não sou macroeconomista, mas daquilo que estou a saber, inclusivamente, no espaço das últimas semanas, por exemplo, o spread da dívida pública portuguesa aumentou menos do que o spread da dívida pública, por exemplo, italiana.
Portanto, reconhecemos um bocadinho mais de tranquilidade.
Isso.
E aqui a pressão sobre as matérias-primas, nomeadamente do aço, poderá ser um fator?
Poderá e poderá não ser, porque se reparar no espaço dos últimos dias, por exemplo, das últimas duas semanas, o preço do petróleo caiu com os receios da recessão, que de perto si encerra um desafio, se vier a materializar um desafio, todo um conjunto de desafios diferentes, acabou por cair com uma expressão. E, portanto, acho que mantemos naturalmente uma vigilância muito próxima destas questões, mantemos uma relação muito próxima com os nossos clientes, com o ecossistema que nós próprios gerimos, de vários parceiros espalhados novamente por todo Portugal, continental e regiões autónomas, e procuramos sempre, com flexibilidade e razoabilidade, encontrar as melhores soluções para todas as partes envolvidas.
Eu, em relação aqui à questão da retenção de talento, queria só tentar perceber se com este plano que têm, não é, de longo prazo, se estabeleceram alguma meta de contratação, mesmo com todas as dificuldades que têm encontrado no mercado.
Sim, temos planos aprovados de contratação e que tocam praticamente todas as equipas, todas as áreas funcionais que temos dentro da empresa. Sim, e parte desse plano de crescimento temos conseguido suprir. Outra parte tem-se vindo a alongar no tempo, justamente por causa desta dificuldade. Mas posso dizer-lhe, por exemplo, voltando à questão do prazer e do privilégio que tenho de trabalhar todos os dias com uma equipa de primeiríssima qualidade, que, por exemplo, nós soubemos construir na Cellnex Portugal uma equipa bastante diversa e, por exemplo, bastante equilibrada em termos de género. Nós estamos praticamente em paridade de género completa, que é uma coisa que é, eu diria, bastante pouco usual num setor de tecnologia, num setor de infraestruturas, e não é em Portugal, é a nível global. Isso é uma coisa pela qual temos bastante, que tem sido resultado de um esforço deliberado de conseguir e que per si, por vezes, também tem dificultado o crescimento exatamente da nossa equipa.
Mas estamos a falar de quantas pessoas é que precisariam?
Não são números publicamente disponíveis, mas estamos a falar de menos de 100 pessoas.
Para terminar, metas de carbono zero. A descarbonização também é um desafio significativo. A Cellnex quer reduzir a pegada de carbono, penso que em 70%, não é? Até 2030. Que medidas é que está a tomar para alcançar esta meta?
Temos um, dentro do nosso plano, o diretor de ESG, de, portanto, Environment, Social and Governance, temos um plano, eu diria, transversalmente a todo o grupo, portanto, aos 12 países onde a Cellnex está, aos 12 países europeus onde a Cellnex está presente, temos um plano estruturado à volta de 6 eixos, com um total de 92 iniciativas, todas alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, e temos feito vários esforços. Por exemplo, um deles é o de estender à nossa cadeia de abastecimento, à nossa cadeia logística, vários desses objetivos que nós próprios temos. Até porque o nosso impacto em termos de pegada de carbono é muito de nível 2, de indireto, por via daquilo que tipicamente são os nossos parceiros de negócio, que hoje, por exemplo, as deslocações que fazem para operar e manter intervenções de operacionalização preventiva, intervenções de operacionalização reativa, construção de novas infraestruturas espalhadas por todo o país. Nós temos algumas ilhas de Portugal que estão mais perto dos Estados Unidos do que estão de Portugal continental. Então, é um pouco isto que nós temos procurado fazer.
E houve uma verba específica definida para este processo de descarbonização?
Sim, todas estas iniciativas têm, ao fazerem parte deste plano de diretor, têm um calendário, têm um responsável, têm verbas associadas. Por exemplo, temos iniciativas de eficiência energética, de introduzir, por exemplo, painéis solares nas infraestruturas que nós detemos, nas mais de 5 mil infraestruturas que detemos e que operamos e gerimos pelo país todo, exatamente para a contribuir de uma forma muito direta para a redução da pegada de carbono.
Mas eu não quero partilhar connosco esse número.
Não é público. Compreendo que nós somos uma empresa cotada, com obrigações de partilha de informação ao mercado de factos relevantes, e que, não sendo público, não posso torná-lo eu público aqui.
Falou aqui nos 12 países europeus onde a Cellnex está. Como é que está a correr a operação na Polónia, que está tão perto do conflito na Ucrânia?
Até agora tem corrido bem, sem sobressaltos de maior. E ainda bem que toca na Polónia, porque, por exemplo, a Polónia consubstancia uma inovação, e não acabamos por tocar pouco na inovação até aqui, mas se quiser, a Cellnex é um exemplo de uma inovação de modelo de negócio. Porquê? Porque eu diria que quem na Europa, ao longo sobretudo dos últimos 10 anos, mais consubstanciou este modelo de negócio inovador, em que estas infraestruturas que antes, estas infraestruturas críticas, nomeadamente para a rede móvel, mas depois acabamos por ter presença no acumulado dos 12 países, em praticamente todos os elementos da cadeia de valor de infraestruturas de telecomunicações, mas é um modelo de negócio inovador porque fez transitar de operadores verticalmente integrados no sentido de operadores que detêm e gerem a sua própria infraestrutura e prestam serviços aos clientes finais, prestam serviços de retalho aos clientes finais em cima dessa infraestrutura. Estas infraestruturas deixaram de ser detidas por operadores verticalmente integrados para passarem a ser detidas por operadores específicos de infraestruturas, grossistas, neutros e independentes, como é o nosso caso. E na Polónia, por exemplo, nós fizemos uma segunda transação o ano passado, em que introduzimos uma nova inovação, se quiser, nomeadamente no espaço europeu, que foi a da detenção, o levar este modelo de detenção de infraestruturas ao equipamento de rádio, tipicamente propriedade dos próprios operadores, e passarmos a ser nós os detentores e sermos nós a operar e manter os equipamentos de rádio, as antenas, exatamente nesta perspectiva de mutualização, de maximização da sua utilização, da sua partilha, por mais do que um operador, como temos feito em todos os outros elementos de onde estamos presentes, desde logo, e o mais importante deles todos, estas infraestruturas passivas de que suportam os equipamentos que permitem a cobertura da rede móvel e os serviços de comunicações móveis.
Poderia ser interessante para a Cellnex ter aqui algum papel na gestão da rede Ciresp, da rede de emergência?
É um concurso que foi lançado há muito pouco tempo. Veremos o que é que vai acontecer.
Mas é interessante?
Então, é interessante olharmos para as regras do concurso e fazermos a nossa avaliação, se não lhe escondo, e porventura saberá até já, que é exatamente uma área onde estamos presentes em outros países. Nós já há pouco referi-lhe que estávamos presentes em praticamente todos os elementos da cadeia de valor de infraestruturas de telecomunicações, pois nós temos, para além destas infraestruturas que suportam as redes móveis, os equipamentos das redes móveis, nós estamos presentes em redes de fibra ótica, estamos presentes em data centers, centros de dados, perdão-me um anglicismo, estamos presentes em serviços de televisão digital terrestre, estamos presentes em justamente serviços de comunicação de emergência, estamos presentes, e Portugal até tem um exemplo muito paradigmático a nível europeu, definitivamente dentro dos 12 países da Cellnex, mas julgo que inclusivamente até de forma mais abrangente a toda a Europa, que é que estamos a lançar uma rede de IoT, de Internet of Things, com uma capilaridade praticamente total e com cobertura a nível nacional. Garantidamente, dentro dos 12 países da Cellnex, é uma das redes, é uma das maiores redes da IoT que vai estar disponível. E, portanto, voltando à sua pergunta, saberia porventura, não sabendo, fica a saber que, efetivamente, serviços de comunicações de emergência são uma área de competência que nós temos. As condições do concurso são as que são, foi lançado há pouco tempo, estamos a analisá-las, em seu momento tomaremos uma decisão sobre o que fazer.
E chega ao fim mais uma Vida do Dinheiro. Obrigado por participar e por ter vindo aqui ao estúdio da rádio. Enquanto nós podemos ler tudo no Dinheiro Vivo, com o DN e o JN, e em permanência nos sites do Dinheiro Vivo e tsf.pt.